Economia, por Gilson Schwartz.
Oi, hoje o meu tema é a Internet das Coisas, considerada a terceira onda de desenvolvimento da internet. A primeira onda é a onda do desktop, basicamente o e-mail, depois evoluiu para o blog. Uma segunda onda, já praticamente nos últimos 10 anos, é o predomínio da mobilidade, do celular, né, chamada era móvel, da ubiquidade da internet. E a terceira onda está começando, né, e é chamada Internet das Coisas, e alguns chamam já Internet de Tudo, ou seja, tudo vai estar conectado, pessoas, objetos, seres vivos, espaços. Essa conexão total transforma a própria realidade numa interface digital, e não apenas um celular ou um desktop.
Em termos econômicos, qual impacto nós podemos esperar?
Dada a dimensão dessa digitalização completa, né, de todos os objetos, tem várias pesquisas já indicando que essa internet das coisas é praticamente uma nova revolução industrial. Vai mudar a maneira como se faz negócios, como os governos atuam, como os consumidores e os cidadãos interagem no mundo físico. Há estimativas de 34 bilhões de equipamentos conectados à internet em 2020. No ano passado havia 10 bilhões de objetos conectados, então é uma expansão bastante grande. Isso é uma estimativa para os próximos 5 anos, em termos de valor, de 6 trilhões de dólares. Ou seja, praticamente um novo capitalismo que está surgindo, em que a transmissão de dados, ela se dá de tudo com tudo. E, portanto, potencial de criação de aplicativos, de softwares, novas infraestruturas, a própria regulamentação será exigida para novos tipos de serviços, alguns já chamam, inclusive, de serviços vivos. De tal maneira, nós estaremos integrados e até impregnados nos nossos corpos por objetos, sensores, monitores, câmeras. Nós estaremos vivendo praticamente numa matriz digital que, nesse momento, gera expectativas de aumento de produtividade, né, redução de custos e uma expansão sem precedente de mercados para novos produtos e novos serviços.
De que maneira a Universidade de São Paulo está preparada para essa inovação, essa mudança? Como é que ela participaria? Com que projetos?
A internet das coisas, ou até a internet de tudo, ela tem essa perspectiva eminentemente interdisciplinar. Ela vai abranger desde a infraestrutura que regula o trânsito, regula o movimento dos automóveis, até questões mais culturais ligadas à participação, acesso a conhecimento, a lazer e cultura. Então, uma universidade como a USP, que tem uma abrangência extraordinária, tem um potencial de interdisciplinaridade muito grande. Há vários grupos de pesquisa na USP já trabalhando com a internet das coisas. É interessante notar que, nesse momento, nós temos dois importantes editais de pesquisa abertos sobre esse tema: o BNDES, com um edital sobre a internet das coisas, e a FAPESP, já com um edital sobre cidades inteligentes e cidades sustentáveis, voltado também a esses aplicativos e infraestruturas de internet das coisas. São vários grupos, tem pesquisadores tanto da engenharia quanto da área de humanas, na área de medicina, inclusive na arquitetura e urbanismo, há grupos estudando como que as cidades serão justamente impactadas por esses novos objetos conectados, novas formas de medir o impacto desses objetos em redes e, claro, a questão da segurança. Então, nós estamos, nesse momento, com certeza, muito bem preparados. A USP tem esse potencial, dada a interdisciplinaridade da própria instituição, e acredito que nas próximas semanas ou meses a gente vai ter muitas notícias sobre a internet das coisas na Universidade de São Paulo, com projetos de pesquisa e projetos da própria reitoria para transformar o nosso campus num campus mais inteligente e sustentável. Na semana que vem, vamos discutir a dimensão mais política da rede e dos potenciais de desenvolvimento econômico da internet. Há uma questão hoje que está na ordem do dia. Será que a internet banda larga terá acesso livre e universal no Brasil? Esse é um debate de política econômica e de política tecnológica. Semana que vem, banda larga no Brasil.
Economia, por Gilson Schwartz.